Salmo 30. Eu lerei na Bíblia a mensagem do Eugene Peterson e convido você para ler aí na sua versão, tá certo? Na sua tradução, onde você costuma ler. Olha só como que ficou legal o jeito do Eugene Peterson falar esse salmo. Dou todo o crédito a ti, ó Eterno. Tu me tiraste daquela confusão. Não permitiste que meus inimigos tripudiassem sobre mim. Ó Eterno, meu Deus, eu gritei por socorro e tu me livraste. Tu me tiraste da sepultura, deste-me outra chance quando eu já estava liquidado. Todos vocês, ó santos, cantem de coração ao Eterno, agradeçam a Ele pessoalmente. Ele se ira de vez em quando, mas na sua história há somente amor. As noites em que seus olhos choram abrem caminho para dias de risadas. Quando as coisas estavam indo às mil maravilhas, exultei. Consegui, sou o favorito do Eterno. Ele me tornou o mais importante da região. Então desviaste teu olhar e me despedacei. Me quebrei todo. Mas clamei a ti, ó Eterno. Apresentei meu caso diante de ti. Poderás me vender com lucro quando eu morrer? Pretendes me leiloar numa liquidação? Quando voltar ao pó, minhas canções e histórias a respeito de ti já não encontrarão mercado. Então, ouve e sê bondoso, livra-me desta situação. E foi o que fizeste. Transformaste o meu lamento selvagem em dança alegre. Transformaste o meu lamento selvagem em dança alegre. Arrancaste meu lamento e me enfeitaste com flores do campo. Não consigo ficar quieto perto de ti. Estou a ponto de explodir com uma canção. Ó Eterno, meu Deus, nunca vou te agradecer o bastante. Amém. Sensacional esse jeito dele, né? Trazer o Salmo 30 para todos nós nessa noite. E você sabe que quando eu pensei nesse tema do transformando o meu pranto em dança, eu orando por isso, eu pensei em algumas coisas que, dentro do meu esboço absolutamente lógico, que eu entendo bem, que já está à disposição. Se você não conhece a nossa página no Face do Ibabe Adulto, entra lá, Ibabe Adulto, a comunidade do Face, você consegue encontrar. E você já tem isso aqui, está lá já. Já está lá o grande esboço com a lógica extraordinária. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre esse tema é o seguinte: respeite o luto e respeite o pranto. Respeite o luto e respeite o pranto. Isso é algo fundamental se você quer um dia experimentar essa beleza e essa maravilha de ver o seu pranto transformado em dança. Respeite o luto e respeite o pranto. Primeiro porque Deus sofre. Quando a gente olha as escrituras, quando a gente vê as escrituras, quando a gente vê a história de Deus na Bíblia, a gente percebe que existe um Deus que sofre. E como é que foi que isso tudo começou? Começou assim. Começou quando Deus demonstrou a sua bondade. Quando alguém decidiu fazer com que ele sofresse. Me chamaram para poder falar num lugar e me disseram assim: olha, o tema é o seguinte, se Deus é bom, por que que a gente sofre? Tema fácil. Tema facinho. O outro foi pior. Deus existe ou é um delírio? São dois temas bem legais, fiquei muito contente. E a primeira coisa que eu respondi, sabe o que foi? De que o fato da gente sofrer, não implica em comprometer a bondade de Deus. Pelo contrário, o fato da gente sofrer tem absolutamente tudo a ver com a bondade de Deus. Foi isso que eu disse para os meninos na hora que eu comecei a falar. Deus é bom, por isso que a gente sofre. Ué, como assim, pastor? Deus é bom. Porque lá no Jardim do Éden, quando o ser humano decidiu seguir a vida sozinho, quando a mulher decidiu ouvir o conselho da serpente, que não era só a serpente, porque alguém já tinha entrado ali na serpente, né? Eu fico imaginando a serpente andando, porque o que se induz e se observa é que a serpente ela andava, ela não rastejava. E um animal extraordinário, um animal maravilhoso, a Bíblia diz que, inclusive, era um dos mais belos dos animais, ou o mais belo dos animais. E, de repente, a serpente andando tranquila no meio do Jardim do Éden, de repente, pá, tomou lá, entrou, o bicho entrou nela. A Bíblia diz que Satanás tomou a serpente. É um negócio louco. Tomou a serpente. E a serpente possuída pelo espírito maligno, a Bíblia diz que é o demônio lá, tomou a serpente e começou a induzir Eva e, pá, enfim, conseguiu fazer Eva acreditar, junto com o seu esposo, que não fica fora dessa situação, porque às vezes o homem fica falando, tá vendo? Foi você, né? Errado essa parada. Os dois erraram juntos ali. Até porque, onde é que estava ele na hora que ela estava conversando com a serpente? Escondido em algum lugar, no WhatsApp? Porra. Ele estava onde, esse mané? Certo? Esse negócio de responsa, né? A gente terceiriza sempre a culpa dos outros. E aí o que terminou acontecendo? Eles decidiram falar o seguinte, olha, Senhor, Deus, ó, esse jeito que o Senhor quer conduzir a vida, o universo, as coisas, nós não queremos não, nós vamos querer levar do nosso jeito, nós queremos conduzir do nosso jeito, nós queremos levar da nossa maneira. Nós decidimos levar do nosso jeito, nós não precisamos do Senhor. O Todo-Poderoso, sabendo que aquilo lá ia dar errado, para não falar outra coisa, que aquilo lá ia dar errado, e muito errado, mesmo sabendo disso, aquela decisão deles, Deus sabia que ia fazer com que eles sofressem. Deus sabia que aquela decisão deles ia fazer com que os outros sofressem. Deus sabia que aquela decisão ia fazer com que o universo todo sofresse. E Deus sabia que aquela decisão ia fazer ele, Deus, sofrer. Ora, o que ele poderia fazer se eu fosse Deus naquela hora? O quê? Numa queimada só, queimava a serpente. Queimava a Eva e aquele mané do Adão juntos. Numa queimada só e deixava só o pó. Podia ter feito isso. Vocês vão estragar a vida de vocês, vão estragar a vida dos outros, vão estragar o universo que eu criei com tanto amor e com tanto carinho, e ainda vão me dar uma ferrada, vão me fazer eu, Deus, sofrer com vocês. Porque Deus sofre. Aí Deus, como é bom, não fez nada disso. Falou, tá bom, então toca aí que eu vou tentar ver se na caminhada, de alguma maneira, eu tento fazer vocês voltarem para aquilo que vocês precisam voltar. E é só mesmo comigo junto. E o meu filho, que já foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que pode fazer com que vocês voltem para o lugar de vocês e entendam definitivamente de que sou eu que sei dirigir a vida de todo mundo, não vocês. E aí começa uma saga do ser humano sofrendo, fazendo os outros sofrer, fazendo a natureza sofrer, por isso que está lá em Romanos dizendo que a natureza espera a manifestação dos filhos do Senhor, porque ela geme de sofrimento. E Deus também sofrendo junto com todas essas papagaiadas que nós, seres humanos, fazemos por todos os cantos. Deus sofre com a gente. E o ápice do sofrimento de Deus foi onde? Na cruz do Calvário, onde Deus sofre aguda e definitivamente. Porque ali Deus morre. Mas ao terceiro dia ressuscita poderosamente para continuar revertendo esse quadro. Então, muito cuidado com isso. Respeite o luto e respeite o pranto. Porque Deus também sofre. Respeite as pessoas que sofrem. E respeite você que sofre. Se tem uma coisa perigosa, o tratamento que a gente dá para o luto. A gente tem opções perigosas. Uma é fugir do luto, não encarar o luto e não viver o luto. Isso é perigosíssimo. A outra coisa, sabe o que é? É a gente viver em luto, estender o luto, eternizar o luto. Isso também é perigosíssimo. Isso é doentio, isso nos adoece e nos faz ser pessoas que adoecem os outros também. São duas coisas sérias. Respeite o luto, respeite o pranto, mas não fique eternamente no luto, não fique eternamente no pranto. Jesus, um dos textos mais emocionantes da Bíblia é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Respeite. Tem hora que é hora de chorar, tem hora que é hora de lamentar, tem hora que é hora de, sabe, de doer. Tem hora que é hora de doer. Agora, quando você entende isso, você também tem que prestar atenção, como eu disse agora, que chega uma hora e chega um momento que você tem que passar por cima das feridas. Entenda quando chega essa hora. O Henry Nouwen escreveu uma coisa muito legal, super curta, que eu quero ler para vocês. Olha que bacana isso aqui. Às vezes temos que passar por cima de nossa raiva, nosso ciúme ou nosso sentimento de rejeição e seguir adiante. Somos tentados a ficar presos a nossas emoções negativas, como se lá fosse nosso lugar. Então nos tornamos o ofendido, nos tornamos o esquecido, nos tornamos o rejeitado, a ofendida, a esquecida, a rejeitada. Sim, podemos nos vincular a essas identidades negativas e até mesmo ter um prazer mórbido com isso. Porque tem gente que tem prazer com essas coisas às vezes, e às vezes usa isso para manipular os outros. Talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nesses sentimentos obscuros e tentar descobrir de onde vem. Mas, então chega o momento de passar por eles, deixá-los para trás e seguir adiante em nossa viagem. Se nós, depois de termos vivido o tempo de luto, o tempo de dor, o tempo de choro, a gente ainda continuar estendendo esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse tempo de choro, corre um risco muito grande de você se transformar num fatalista. Na vítima da vez, ou na vítima eterna. Eu sou vítima. E aí a gente tem que entender que a gente tem que fugir do fatalismo, fugir do vitimismo. Esse negócio do coitadinho de mim, da coitadinha de mim. Eu me lembro que num período que eu tive uma... O ano em que eu morri, e aí depois eu morri, e eu lembro que eu fiquei um tempo que foi um tempo de luto, de muita dor. Mas quando chegou num determinado momento, eu comecei a ficar com muita raiva de mim. Porque eu comecei a perceber que eu estava esticando demais o meu luto. Que eu estava esticando demais o meu, sabe assim, o meu pranto. E aí eu percebi que eu estava começando a me transformar em uma coisa horrorosa. Uma coisa que ninguém aguenta, mas nem eu me aguentava. Sabe assim, eu fui possuído pelo demônio do mimimi. Eu comecei a ficar com uma raiva, meu. Comecei a ficar muito mal, mas muito bravo comigo mesmo. Chega com isso, para com isso, tem que parar isso, tem que acabar essa porcaria. Eu fiquei com uma raiva que você não faz ideia. Eu falei assim, mas que pessoa chata que eu estou virando. Que pessoa insuportável que eu estou virando. Ninguém aguenta alguém que é a vítima eterna. O dodói de hoje, de ontem, de hoje e de eternamente. Eu sou o dodói ontem, hoje e serei eternamente. Amém, igreja? Amém, não. Hashtag só que não. Fora, meu, para. Foge disso. Foge do fatalismo, foge do vitimismo, foge do mimimi. E aí, eu fiquei vendo eles dançando, e é interessante os ritmos, a diferença. E aí uma coisa que a gente começa a descobrir é que a dança tem uma dança. A vida da gente, às vezes, a gente não percebe, mas tem uma dança que a vida da gente precisa, que nós precisamos descobrir. O lamento e a alegria dançam na vida da gente. A gente que não consegue perceber. Mas o lamento e a alegria dançam. E o Henry Nouwen tratou um pouco disso. Olha que interessante que ele falou sobre isso. Há tempo de lamentar e tempo de dançar. Eclesiastes 3:4. Contudo, o lamento e a dança nunca estão completamente separados. Seus momentos não seguem necessariamente um ao outro. De fato, podem se tornar um. O lamento pode tornar-se dança e a dança, lamento, sem que exista um ponto claro onde um termina e o outro começa. Muitas vezes nossa dor nos permite fazer a coreografia de nossa dança, enquanto nossa dança cria o espaço para a dor. Perdemos um amigo querido e, no meio das lágrimas, descobrimos uma alegria desconhecida. Comemoramos um sucesso e, no meio da festa, sentimos profunda tristeza. O lamento e a dança, a dor e o riso, a tristeza e a alegria pertencem uns aos outros. São como o palhaço de rosto triste e o palhaço de rosto alegre, que nos fazem tanto rir quanto chorar. Vamos confiar, olha que legal, vamos confiar que a beleza de nossa vida torna-se visível no ponto em que lamento e dança se tocam. Existe esse dançar. Achei sensacional esse texto do Henry. Porque a gente precisa aprender um pouco sobre isso, senão a gente fica muito infantil. O sabor da vida é agridoce. É agridoce. Aí eu não gosto de comida com doce. Tudo bem, você pode não gostar de comida com doce, mas a vida é agridoce. A vida é agridoce. Você sabe que toda vez que eu como uma comida que tem uma fruta ou tem algum doce, toda vez que eu como, eu lembro desse negócio. A vida é assim, ela é agridoce. É claro que, às vezes, quando a comida está muito boa, eu lembro rápido e passa rápido, eu fico só comendo. Mas a verdade é essa, a vida é agridoce. Essa que é a realidade. Mas aí a gente decide dançar. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. E a gente sai para a dança. Só que tem um jeito de dançar errado. Você sabe que dá para dançar errado. Não é aquela dança que não aconteceu com vocês, mas que se fosse acontecer com outros aqui, né? Que crente é pé de rodo. Sabe pé de rodo? Pé de rodo, negocinho. Assim, o rodo fica assim, né? O Ademir parece que é pé de rodo. Pé de rodo. Pé de rodo, tem crente que é pé de rodo. E outra coisa, às vezes eu tinha aquele cara que é mais animado, que acha que sabe de tudo. Misericórdia, a mulher tem que vir com bota de aço de polícia militar, porque o cara pisa no pé da pessoa. Não estou falando desse erro, dessa dança errada. Eu diria até talvez que fosse uma coisa mais de perder o compasso e estragar a dança. Quando a gente dança com revanchismo. A gente está saindo do pranto, a gente está saindo do lamento, a gente está saindo daquilo que nos machucou, e a gente vai dançar, mas a gente não vai dançar do jeito certo, a gente dança com revanchismo. Como quem quer fazer com que os outros acreditem, olha aí como é que eu estou alegre, olha aí como é que eu estou bem, seu mané. Aí você começa a dançar com revanchismo, e você começa a dançar com espírito de vingança, e você sabe qual que é a música boa para dançar com espírito de vingança e com revanchismo? A minha vitória vai ter sabor de mel. Aquela música, dá para dançar alguma coisa naquilo lá, ô Paixão? Até dá, né? Paixão dá nó em pingo d'água, mas é bom evitar, né? Que vitória tem sabor de mel. Sabe, porque a gente passa pela vida, às vezes, ferido, e fica tentando ver o outro que o feriu. Ou, às vezes, nem feriu. Mas aquela pessoa, de alguma maneira, tirou você do jogo. Deu cartão vermelho. Às vezes, nem deu cartão vermelho. Sei lá o quê. Mas você se ofendeu, se chateou. E aí você vai para uma dança que é uma dança marcada por revanchismo, que é uma dança marcada por, sabe, esse espírito de vingança, porque a gente confunde fazer justiça com espírito de vingança. Sabor de mel. Você vai me ver no palco da vida vitorioso e vitoriosa. E você vai ter que olhar para mim. A vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. E os crentes vão à loucura. Os crentes piram quando... Deus me livre. Senhor Deus. Você sabe que algumas coisas a gente tem que pedir a Deus livramento. Tem muita gente que tem medo de demônio. Ai, que medo de demônio, do diabo, de um demônio, tranca-rua. As pessoas têm medo. Mas eu, sinceramente, eu tenho mais medo de crente. Crente doido. Crente doido, crente que adoece e adoece os outros. Desse tempo de gente, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Porque é pior. O demônio, eu falo, vai embora em nome de Jesus. Esse tipo de gente, não adianta expulsar. Você pergunta, diz teu nome. Aí a pessoa diz. Fora, mano. Amarrar, nem pensar, porque se amarrar, para. Então solta, desamarra. Chega de disputas. Sabe, esse negócio de ter que ficar fazendo a dança da revanche. Chega de disputa, para com esse negócio. Eu lembro que quando a gente brincava, jogava futebol, a gente ou jogava qualquer coisa na rua com os moleques, aí o cara ganhava uma partida, né? Aí tinha a segunda partida. Aí o cara falava assim, não, eu quero a nega. Aí fazia a nega, né? Fazia a nega, aí ganhava. Aí o cara falava assim, não, vamos jogar mais uma. Aí jogava, ganhava. Aí tinha que ter a nega da nega. Aí ficava a nega da nega da nega da nega. O tempo todo, molecada doida. O que está acontecendo? Já escureceu, vamos dormir, moleque. Vai tomar banho. Não, nós estamos fazendo a nega. Qual nega? Ah, sei lá, 133 nele. É aquela revanche eterna. Que vai parando a gente. Agora, uma coisa que a gente começa a perceber é que quando a gente começa a largar de lado o revanchismo, a largar de lado o espírito de vingança, a gente começa a ressignificar as nossas danças. A gente passa a ter um outro olhar para a maneira como que a gente se relaciona com os outros. E você sabe que a gente começa a pensar, meu Deus, eu acho que a gente poderia ter sido melhor se a gente tivesse aprendido com a dança, o jeito nosso de se relacionar com as pessoas. Não sei se você nota que a dança, ela tem, principalmente essa que eles dançaram aí, tem uma hora que fica juntinho, depois tem uma hora que fica soltinho, tem uma hora que fica juntinho, depois tem uma hora que fica soltinho. Não, não viu? Essa é a melhor dança. Aquela dança quando a gente está assim, muito apaixonado, tarado, doido, que aquilo cola assim... E fica o mesmo espírito, praticamente, e fica ali, aquela coisa assim, né? Porque isso é coisa quando você tá taradão, taradona, doidão e doidona. Mas dança legal é aquela dança onde você, quando dança, tem um momento em que você chega junto, mas tem um momento em que você dá um espaço. Aí você começa a ressignificar os seus relacionamentos quando você olha uma dança. Relacionar-se de maneira saudável com qualquer pessoa tem que ter esse momento de ficar perto e dar um tempo. Tem a ver com esse momento, o momento de ter o momento de ficar junto e o momento de deixar. Às vezes até brincar e soltar. Veio que tem um momento lá onde ficaram andando sozinhos, onde ficaram um do lado de lá, outro do lado de cá. Então solta um pouco. Às vezes nós somos tão possessivos e tão possessivas que o negócio fica absolutamente horroroso. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Dança boa é quando a gente o quê? A gente faz esse movimento. A gente consegue trazer para o nosso relacionamento essa beleza, esse movimento bacana, de que tem hora que a gente fica juntinho, mas tem hora que a gente fica um pouco mais distante. E tem hora que a gente até dá uma largadinha, assim, mas sempre no ritmo. E quando isso acontece de maneira bacana, de maneira madura, de maneira adulta, de maneira legal, como é bonito quando retorna e continua ainda o passo da dança, e a dança faz todo sentido com essa lógica de estamos terminando a dança que a gente começou. Eu acho que isso pode ser fundamental para mim e para você. Quando a gente começar a perceber o seguinte, Deus quer fazer com que você volte a dançar. Mas Ele quer fazer com que você volte a dançar de uma maneira mais madura. Ressignificando os seus relacionamentos. Ressignificando os seus movimentos. Ressignificando o aproximar-se e o separar-se. Para poder fazer com que a música tenha sentido. Um sentido importante para você e para outra pessoa. A minha oração de verdade é que a gente pense em tudo isso que eu falei aqui e ainda vamos conversar, porque eu quero ouvir perguntas. Quero que vocês falem, contribuam e falem alguma coisa em tudo que foi dito. Mas a minha oração de verdade é que quem precisa voltar a dançar, que volte sim a dançar. E ressignifique seus relacionamentos. E ressignifique a sua jornada e a sua caminhada. E que descubra que o Senhor, nosso Deus, quer ver você dançando. E dançando de alegria. E que isso seja tão especial, mas tão especial, que você chegue a uma seguinte conclusão. Eu danço melhor agora do que antes. Eu já dançava. E era legal. E era alegre. E era gostoso. Mas parece que eu aprendi a dançar melhor. E que você dance outras danças. E danças melhores. Em nome de Jesus. Amém?